Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nove vereadores, coordenadores, senhor jurídico, doutor Jarbas e público presente. Eu queria iniciar a minha fala falando a respeito de assunto de planejamento de gestão municipal. Essa semana a gente teve uma reunião do CONSEG, Conselho de Segurança Pública, onde estava a presença da Polícia Militar, os seus comandantes, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil e a Força Tática e os demais lideranças presentes. E é triste falar, mas quando um município perde a sua rédea de planejamento, realmente a gente carreta um problema de dificuldade para o município de Juína. Na reunião foi falado a respeito do tráfico de drogas, dos viciados em droga, e foi falado a respeito também das invasões das áreas públicas, e foi também falado de grilagem de algumas fazendas. E eu me pergunto, quando falta planejamento, falta gestores bons, com responsabilidade, desde o governo federal, do governo de estado e governo municipal, são os três governos para que realmente o município ande, o estado anda bem e o governo federal também anda bem em nível Brasil. Iniciando a minha fala com grilhagem de terra. O governo federal prometeu, através do governo Lula, depois se estendeu para o governo Dilma, a reforma agrária no país. Isso, infelizmente, nunca aconteceu uma realidade justa para as pessoas que realmente precisam de um pedaço de terra. Eu quero citar algumas formas. A reforma agrária no Brasil, quando foi colocado para alguns presidentes anteriores, tem hoje assentamento, hoje aproximadamente 50 anos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estado do Paraná, que até hoje a propriedade daquele povo ainda está de posse do governo estadual na responsabilidade do INCRA. No município de Juína, nós temos assentamento aqui que tem 20 anos na responsabilidade do INCRA, responsabilidade do governo federal. Hoje tem as pessoas hoje em frente das rodovias de 10 a 15 anos esperando a reforma agrária acontecer, isso não acontece. Isso é lamentável. Qualquer governo que vai, coloca em nível nacional as suas propagandas políticas para se eleger, quando se fala de reforma agrária, que isso não acontece no nível Brasil. E reflete no nosso município. Isso é vergonhoso para o nosso país. A gente espera que realmente isso aconteça, um gestores qualificados e preparados para atender a nossa população que precisa de um pedaço de chão. Eu, no meu ponto de vista, eu acredito que a partir de 5 anos ou 10 anos no máximo, numa terra tem que dar o título definitivo para aquelas famílias, para realmente que elas viver das suas próprias pernas, porque falando dentro do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso tem 550 assentamento com 20 a 25, quase 30 anos, se eles dão o título definitivo para esse povo, a gente vai sobrar tempo para o governo federal, para o INCA trabalhar nos assentamentos novos, mas eles não têm comprometimento com os produtores rurais, com a família trabalhadora no nível municipal, no nível estadual e nível federal. A gente vê esse desmando com a responsabilidade da política brasileira. Quando nós falamos das drogas, hoje existe muitas crianças hoje no mundo das drogas. Eu me pergunto, hoje a gente vê hoje muitos e muitos presos hoje como os traficantes em nível municipal, estadual, nível Brasil, que muitos deles não têm uma moto para andar, não têm um carro para andar e é grande traficante. Eu me pergunto, como chegou essa droga no Brasil, chega dentro do município, através de quem? Isso é a pergunta que fica no ar. Porque é triste a gente ver as nossas crianças a mercê do destino, a mercê dos nossos bairros, quando vai ver uma gestão pública que não consegue fazer uma pista de skate, que custa aproximadamente R$71 mil, que vai atender um grupo aproximadamente de 40, 50 crianças, que vai ter um local apropriado para aquelas crianças que gostam do esporte de skate, tá? Próximo ao ginásio do esporte, fica fácil para a polícia, fica fácil para os pais, para quem estiver no comando aqui do adolescente, para acompanhar o seu filho, porque tem um lugar da pista de skate. Os campos de futebol. Não tem uma escolinha de futebol no município de Juína. E estou falando de Juína. Então, não tem uma praça qualificada para nossas crianças, os pais, ir lá frequentar. Aí pergunta, como nós vamos acabar com o mundo da droga, onde não tem investimentos para associações, para fazer os trabalhos sociais, o trabalho curso de capacitação, para poder dar incentivo para nossas crianças, nossos jovens, para poder incentivar eles e formar cidadão de bem. Então, a gente vê uma falta de responsabilidade e compromisso, desde os governos estadual e federal, a falta de responsabilidade e compromisso. Eu vou citar agora a respeito das grilagens da área urbana, do município de Juína. Falta planejamento do gestor público. Por quê? Se não tiver o grileiro, não tem o comprador. Se tem o grileiro, porque tem o consumidor, que é o comprador. O comprador, nós vai julgar quem? O grileiro ou o comprador? Por quê? Porque o município de Juína, há muitos anos, não tem um planejamento voltado para loteamento urbano. Qualquer cidadão ou uma pessoa que tenha os seus 18 anos no município de Juína, que hoje o município de Juína tem aproximadamente 40 mil habitantes, então todo ano está chegando um jovem a 18 anos, ou menina com 16, 17 anos se casando, quem casa, quer casa. E vai na prefeitura e não tem lote. Eu me pergunto, como nós vamos acabar com a grilagem do município de Juína? Se eu cheguei no município de Juína, vou na prefeitura, não tem um lote para me comprar, não tem, o que eu vou fazer? Então eu vou caçar uma área verde, um lugar que dá para me fazer uma casa, para me poder livrar do aluguel. É isso que está acontecendo no município de Juína. Para nós acabar com isso, tem de ter um planejamento voltado para moradia. Moradia digna para o nosso povo. Então, eu acredito, se tiver um gestor voltado para isso, nós vamos minimizar a grilagem do município de Juína, porque não vai ter sentido de ter grileiro, porque não tem comprador, porque o município de Juína está oferecendo lote bom e preparado, pavimentado, com infraestrutura em cima. Ninguém vai envolver com grilo, porque tem lote do município de Juína. Infelizmente, o gestor não dá essa condição, e existe essa situação triste dentro do nosso município. Eu queria só falar a respeito de toda a situação que eu falei da reforma agrária, dos outros sentidos, a perda de credibilidade do governo federal, aonde a gente vê a corrupção nadando em todas as instâncias. A corrupção não existe só no campo político, ela existe na raça humana, o ser humano. O ser humano, a partir do momento com a pipa no ar, ela quebra, e o outro garoto vai correndo atrás, pega aquela pipa, fala que a pipa é dele, ali já começa já o ninho, a semente da corrupção. Quando essa criança vai na escola, rouba um lápis, uma borracha, chega na casa, o pai pergunta, esse lápis? Não, pai, eu ganhei. Ali está começando uma semente da corrupção. Então, para nós acabar a corrupção no Brasil, minimizar a corrupção no Brasil, eu acredito que tem que fazer um trabalho muito grande em nível da rede da educação, um trabalho com a família. Se nós trabalhar com nossa família, eu tenho a certeza absoluta que nós vamos formar cidadão de bem e nós vamos acabar com a corrupção, vai ter em todos os campos, vai ter pessoas de bem. Eu queria só falar a respeito de toda a situação que aconteceu. Aconteceu agora, recente, o impeachment da presidenta Dilma, que é constitucional, e a falta de planejamento de governo federal, que aconteceu toda uma situação e carregou uma situação para levar essa situação, que é a Constituição brasileira, no artigo 51, 52 da Constituição brasileira, é louvável e deu condição dos deputados federais, a Câmara Federal, fazer a votação do impeachment. Eu vou ler aqui, classificado pelas pedaladas fiscais, que é falta de planejamento de governo federal. As pedaladas fiscais são as manobras consideradas crime de responsabilidade fiscais, feito o objetivo de aliviar momentaneamente as contas do governo. Este drible econômico praticado pelo Tesouro Nacional, que atrasa o repasse do dinheiro para os bancos públicos, privados e autarquias, com o intuito de enganar o mercado financeiro, dando a impressão que o governo está com despesas menores. As instituições financeiras que financiam alguns projetos do governo com benefícios sociais e previdenciário e acabam para utilizar o próprio dinheiro para pagar as despesas, evitando que os beneficiários destes planos sejam prejudicados. Com essas medidas, o governo consegue ludibriar o mercado, fazendo aumentar o superávit primário e impedir o déficit primário, que consiste quando as despesas do governo são maiores do que as receitas. Por outro lado, as dívidas do governo com os bancos institucionais financeiros aumentam. As pedaladas fiscais é uma prática ilegal, tida como crime contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que regulamenta todas as movimentações financeiras feitas pelas entidades federais, estaduais e municipais. A Lei de Responsabilidade Fiscal visa a transparência para gastos públicos, questão que é ignorada pelas pedaladas fiscais, que justamente concordem em verdadeiros valores do orçamento do governo. De acordo com a Advocacia Geral da União, a AGU, sabe que as pedaladas fiscais são praticadas desde o ano de 2000, com o governo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. No entanto, essa expressão se popularizou em 2015, com o governo da presidente Dilma Rousseff, que teria utilizado dessa manobra para conseguir pagar os beneficiários dos projetos sociais do governo, para a Bolsa Família, por exemplo. ainda conseguir manter ilusoriamente uma boa imagem. Uma boa imagem das contas federais junto ao mercado financeiro. Só li só um pequeno relatório, isso está no site, em toda a mídia nacional, onde acontece a falta de planejamento de governo federal acontecendo um histórico no Brasil, o impeachment da presidenta Dilma. Então, realmente, isso está acontecendo, falta de compromisso e responsabilidade e falta de planejamento do dinheiro público. Uma ótima noite a todos.